A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. Apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready?
Salve, galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira, vivos, apesar da falta de notícias das últimas semanas, resistindo bravamente a essa onda que atravessa o planeta inteiro, mas estamos aqui para falar de tênis, para falar do que está acontecendo no mundo, dentro do contexto, e graças a Deus, com boas notícias sobre saúde para alguns de nós. Bem-vinda, Ariane Ferreira. Feliz aniversário, Tia Nani.
Muito obrigada. Aniversário é uma coisa ruim de fazer, né? Alguém gosta de ficar velho? Mas, porém, todavia, entretanto, como diria Fernando Pessoa, quando o sol retorna para o ponto onde ele estava, quando você deu o seu primeiro suspiro na Terra, há que se celebrar, você ainda está respirando. É isso aí.
Que beleza, que coisa linda, vamos abrir com poesia. E mais boas notícias, porque quem acompanhou a gente nas últimas edições e acompanha a Nani nas semanas, também estava sabendo que os pais dela estavam com Covid, e graças a Deus as notícias são boas, né, Nani? Estão se recuperando.
Sim, eles ainda não entraram nas estatísticas dos recuperados, porém já não tem mais sintomas há alguns dias. Queria avisar que, para quem tá achando que é piada esse negócio, a doença, às vezes ela recua e ela volta, tá? É perigosa mesmo. É bastante difícil. E depois de um longo e tenebroso inverno, sem fazer piadinhas com as frases de George Martin, já tô confundindo até os escritores.
O George,
que um deles nem é George de verdade. É. Enfim, as coisas são positivas, então a gente tem que comemorar, tem que agradecer, que é o mais importante. E a gente vai vencer essa luta. Já falei que vamos. É isso aí.
É isso aí. Vamos aproveitar então esse agradecimento aí para agradecer os ouvintes que mandaram mensagens para Tia Nani por feliz aniversário, né? O Gabriel, o Erivelton, o Matheus, o Luiz Del Papa, Delas Papas, que está aqui agora no Twitter. Del Papa, tá ótimo. Grande amigo da época do UOL. E muito mais gente que entrou em contato com a gente, com a Ariane, para desejar feliz aniversário. Fica aqui os nossos para-choques também.
Exatamente, muito obrigada a todo mundo que se lembrou de mim ou foi recordado por alguém, tipo o estagiário que me chama de Barça, mas não tem idade pra me chamar de Barça.
A nossa enciclopédia.
Mesmo. Exato, gente, se vocês têm 20 anos, vocês não sabem que era a Barça, mas a Barça era legal, queria só contar isso.
Eu não tinha Barça, eu tinha Delta, eu não tinha grana pra ter Barça, eu tinha Delta Larousse.
Nossa, a gente tinha uma enciclopédia Globo em casa também. Editora Globo, olha isso.
Globo era boa também.
Minha mãe comprou a enciclopédia Globo e ganhou uma Bíblia. Então, era uma Bíblia ilustrada, super bonita, gente, mó legal.
É, não, as edições eram mó legais.
A gente ainda tem isso guardado em casa.
A nossa, a gente comprou a enciclopédia, puta grana, era uma baba, né, pra comprar a enciclopédia. E aí veio um Atlas do mundo, que era o Atlas Delta Larousse, grandão e tal, era tamanho, não sei, acho que seria um A3 hoje, né? Aqueles
mapas
escapadora. Puta, eu ficava horas olhando os mapas, me perdendo lá. Nerd é nerd, né? Nerd raiz é nerd raiz.
É, a gente sabe o que é isso, gente. É idade feliz, entendeu? Então é isso, mas assim, tirando as brincadeiras, eu queria agradecer muito o carinho de vocês, as palavras doces que vocês tiveram comigo, tanto no período mais complicado da situação dos meus pais, quanto agora, dia do meu aniversário. E também, a gente voltando, né, a gente fez um episódio há algumas semanas, a gente recebeu algumas mensagens. Eu queria destacar uma do João. Ele entrou em contato comigo pelo Instagram e ele me contou que ele é médico pediatra e só por isso ele já merece nossos aplausos. Para quem não sabe, os profissionais de pediatria são cada vez mais escassos no mundo, principalmente em países como o Brasil, porque no Brasil dá dinheiro ser dermatologista e cirurgião plástico, ser pediatra não dá. Como é mais fácil ser cirurgião plástico, não mais fácil, né? Requer estudo, mas algumas especializações a gente não tem muito no Brasil, mesmo tendo uma população bem mais jovem do que velha. E, enfim, então, cuidar das nossas crianças, infectologistas, os próprios pediatras, que são médicos de adolescente, e geriatras, que são os idosos, estão em falta. Então, todos esses profissionais, se você escuta a gente, se você é endocrinologista também, meu abraço para vocês. Mas enfim, a história do João é a seguinte: ele mora em Campos dos Goytacazes, no Rio, e ele faz atendimentos em Casimiro de Abreu, no interior do estado, a 150 quilômetros da capital. E por que eu estou falando isso? Porque o caminho dele é de pelo menos 1h30 de estrada, uma vez por semana, para poder atender as crianças de Casimiro de Abreu. Tá aí a explicação do porquê que a gente tem pouco pediatra. Ele tem que sair de Campos dos Goytacazes para ir para o interior e ele aproveita para fazer o trecho ouvindo a gente, Jeff Paiva. Então ele se tortura no caminho ouvindo sobre tênis para chegar lá e cuidar das crianças de Casimiro de Abreu. Então um beijo, João, parabéns pelo seu trabalho e parabéns para todos os pediatras. É isso? Muito obrigada pela audiência de vocês.
Obrigado pela audiência, doutor João. Obrigado pelo seu trabalho, pelo seu serviço. Fica o nosso abraço a todos os profissionais de saúde e de primeira linha que estão enfrentando não só a Covid, mas todos os problemas de saúde que esse Brasil nosso, infelizmente, ainda tem demais. Eu vou estender esse cumprimento. Foi dia da enfermeira, né, há pouco tempo. Fica meu abraço aqui para minha prima, Úrsula Gomes, lá de BH. Baita orgulho de tê-la na família, enfermeira de SAMU, enfermeira de primeira linha, que também enfrenta bastante coisa. Então aproveita essa oportunidade e deixa o meu abraço também a todos os profissionais de saúde que ouvem a gente. Sei que tem muito médico também que joga tênis e que ouve a gente. Então fica também o nosso abraço a eles todos. E que bom que em alguns lugares as medidas estão funcionando, né, Nani? Você já conseguiu sair de casa, inclusive, aí em Portugal, né? Voltou correndo, já. Mas saiu, né?
Foi, eu tô meio neurótica ainda, sabe? Ontem mesmo, foi dia do meu aniversário, eu precisei sair e pior, eu precisei ir a um shopping center, porque eu precisava resolver o que eu tinha pra resolver num shopping center. Gente, shopping center aqui é engraçado. Enfim, muito neurótica, porque assim, você entra, tem fila pra entrar no shopping center. E tem as orientações, fica a 2 metros de distância das pessoas. As pessoas não respeitam, gente.
Tem
uma questão de trânsito de fluxo, então tem por onde entrar e onde sair nas lojas. As pessoas saem pela entrada, entram pela saída. Pelo amor de Deus, Jesus amado, é um negócio assim, é aflitante. Eu não sou hipocondríaca, mas eu sou pré-hipocondríaca. Então, é muito tenso esse tipo de coisa, assim. Gente, e outra, por mais que, tudo bem, me deixa tensa e tal, isso é um risco para mim e para as outras pessoas.
Sim.
Eu até contei para as minhas irmãs quando eu cheguei no metrô aqui, a gente chama de metro, tem a marcação onde você pode ou não pode sentar para respeitar o distanciamento social.
Para espalhar os bancos, né?
Eu sentei no lugar onde era permitido. 3 estações para frente, uma senhora entrou e sentou do meu lado. Aí eu falei, Jesus, eu vou levantar. Levantei e ela ainda ficou me olhando feio e continuou sentada no banco que não era para ficar sentada. Então é isso, minha gente. Tem gente que não tem noção, não é só no Brasil.
E nem é para falar que é coisa de português, porque não é. Pelo contrário, tá todo mundo fazendo isso no mundo inteiro, né? O Brasil aqui também tem umas cenas show de horror da galera se aglomerando nos lugares que já estão começando a abrir um pouco mais. Enfim, o mais sensacional disso tudo é que estão começando a voltar os esportes na Europa, né? E aí recomeçou o Campeonato Português, que está sendo exibido aqui no Brasil pela Fox e pela ESPN. E aí, cara, tem umas coisas que... Sério, cara, se eu fosse... Eu, como roteirista, mandasse uma cena dessa, os caras iam recusar, porque é muito bizarro. O primeiro gol do campeonato português pro Porto, ou pro Benfica? Pro Porto, eu acho. Foi marcado pelo João Corona. Aí, não, aí os caras todos se abraçaram pra comemorar, puxando a cara um no outro, os locutores todos horrorizados. Cara, é sério, quem é a ficção perto da realidade?
Pois é, não é? Ai, Jesus, como é que eu vou...
É o Porto mesmo, é o Porto. É o João... Jesus Corona. Jesus Corona.
Jesus Corona, exatamente. Jesus Corona. Deus. E pra ajudar o Porto, ainda tomou um pau do Famalicão. Né?
Tomou um pau do Famalicão. Jogo.
Famalicão.
Rogério Vorra quase tendo orgasmos aqui quando o Famalicão fez o segundo gol, porque óbvio que eu tava assistindo, porque a gente tá desesperado por esporte, né?
Não, mas hoje foi a primeira notícia que eu vi. Ontem, apedrejaram, as pessoas estão respeitando a quarentena mesmo. A quarentena não, do isolamento social, porque a gente não está mais oficialmente em quarentena. É, não é mais, não tem mais a orientação do governo para a gente ficar em casa. As pessoas saíram para apedrejar o ônibus do Benfica. Dois porque jogadores Benfica... se machucaram. Não, foram lá, tipo, o Benfica estava saindo de um jogo, o Benfica não perdeu nem nada, mas foram lá e apedrejaram nos torcedores adversários. Agora eu me esqueci que foi do Seixal, eu acho. Eles apedrejaram o ônibus do Benfica. Então essa palhaçada de jogar pedra não é uma coisa específica da América do Sul, sabe? Não é um negócio argentino, brasileiro, não. É um negócio que acontece aqui também. E é uma palhaçada, dois jogadores, dois reservas, por um acaso, mas podiam ser dois titulares, ficaram levemente feridos, né, com estilhaços de vidro, mas podia ter sido uma situação séria. Então, as pessoas que não tinham noção, elas continuam não tendo noção.
É, fazer o quê? Bom, como a gente falou que os esportes estão voltando, algumas federações locais começam a divulgar as suas guias, né, os seus melhores práticas para voltar ao esporte. Então, a Federação Francesa de Tênis publicou e mandou para todos os clubes sociais, os clubes de tênis que tem pelo país, quais são as medidas necessárias para garantir um retorno seguro às quadras dos jogadores amadores, jogadores de clube e tal. E são todas aquelas que a gente já fala há muito tempo, né? Então, não evitar aglomeração, se manter a 2 metros, não ter cumprimento pessoal, aumentar o número de bolas em quadra para você evitar ter contato com as bolas que tiverem contato com outra pessoa. Algumas, como a USTA, por exemplo, sugerem que você cada um leve um tubo de bola, e as bolas são numeradas, né, para cada tubo. Então, que você leve bolas todas número 3 e o outro cara leve bolas todas número 1, e aí cada um só pegue as suas bolas. Grandes frases. É, só use as bolas que você trouxe. Então, você pega com a raquete, e se vocês vissem a cara da Ariane no vídeo agora, quando eu vi essa piadinha, foi sensacional. É, então, você pega a bola, aquela que você levanta a bola com a raquete, mas você só toca a bola que você trouxe, as bolas que você trouxe. No meu caso, por exemplo, eu fui jogar tênis sábado passado, quadra particular, fechado, 4 pessoas, separadinho, e eu fui de luva. Então, na mão esquerda, que era a mão que eu pego a bola para fazer o toss, eu tava de luva, e a gente passa álcool no cabo da raquete a cada virada de game, para evitar contato. Essas são recomendações também da USTA para evitar, enfim, para diminuir o possível de contato. Mas quadra ao ar livre, não em lugar fechado, esse tipo de coisa. De novo, se vocês vissem a cara da Ariane me olhando e fazendo tisque-tisque quando eu falei que eu fui jogar tênis.
Tá bom, ouvinte. Enfim. Sim, não é momento, né? Tipo, não é momento. O Brasil não está no momento para vocês se arriscarem. Eu entendo a questão, principalmente emocional, do período. Eu vou completar 100 dias em quarentena. Eu saí, como o Jeff disse, 2 vezes, fora de alguma necessidade de ir ao supermercado, que foi ontem resolver um problema, e há cerca de 15 dias para resolver um problema também. Mas a gente precisa se preservar e preservar os outros. E por que que eu estou falando isso? Porque assim, cara, os meus pais foram contaminados em casa. Em casa, com um mínimo contato que tiveram com um vizinho. Mais da metade da minha rua está infectada. E isso porque já teve gente que foi parar em hospital da IME, já teve gente entre a vida e a morte entre os meus vizinhos. E não é um ou dois, são várias pessoas. Por coisas, alguns guardam quarentena, outros infelizes não guardam quarentena, alguns simplesmente usam uma saída, às vezes, é uma questão assim, eu quero fazer uma caminhada, então você quer fazer a caminhada? faz num horário que não tem muita gente no seu bairro circulando. Uhum. Evita conversar com as pessoas, evita contato. Ah, eu quero jogar um tênis. Cara, evita o máximo.
É, eu fui de bicicleta, por exemplo, fui de bicicleta para evitar contato com gente na rua, o pessoal que tá jogando lá, por exemplo, todo mundo tava em quarentena esse tempo todo, ninguém tava tendo contato com os outros. De novo, eu entendo fortemente o que você tá falando. E se as pessoas... Eu tava 50 dias sem sair de casa. Tanto que foi um show de horror o início do jogo, pra gente conseguir pegar ritmo, pra depois só conseguir fazer alguma coisa. Mas é engraçado porque tem lugares no mundo que permitem que você saia pra caminhar.
Sim.
Tem lugares no mundo que dizem que não pode. Mas é que tá, passa pelo que você falou, né? Pelo que cada pessoa faz. A gente foi de máscara, ninguém ficou em contato um com o outro, muito perto. Tanto que tem uma hora que o cara fala, ah, veio pra cumprimentar. Outro, não, peraí, não vem não, porque... É uma coisa instintiva, né? O ser humano tem essa coisa de tá perto, é muito fácil de voltar aos hábitos, mas é importantíssimo manter todas as medidas de proteção, porque aquilo que a gente já falou nas outras vezes, você não está se protegendo, você está protegendo aos outros
primeiro
para evitar o contato, né?
E tem uma coisa básica, assim, por exemplo, aqui onde eu estou, a gente era permitido sair para caminhar, como eles brincam aqui, passear o cão, né, que é levar o cachorro para fazer a caminhadinha dele, que é até importante para os bichinhos. Já do nosso lado, a única fronteira que a gente tem é a Espanha, você não era permitido fazer nada, a não ser sair uma vez por semana para jogar o lixo. E se você fosse na farmácia, você tinha que ter a receita na mão. Você não podia sair para ir ao supermercado duas vezes a cada 15, em 15 dias. Tinha que ser uma única pessoa da família. Normalmente descia a mesma pessoa.
Quem estava controlando isso?
Polícia. E por mais que as pessoas falem assim, ah, mas a Espanha é grande e tal. Gente, tinha polícia em todos os lugares. Eu tenho muitos amigos que são espanhóis. E tenho amigos brasileiros e de outras nacionalidades que vivem na Espanha.
É, sim. Na França também. Minha mãe só saía com... Minha mãe é uma senhora idosa, muito grupo de risco, mas que faz tratamento médico contínuo. Ela só saía também com o... Primeiro em papel, é que não tinha impressora em casa, depois liberaram para mostrar só o...
celular.
O celular, mas um aplicativo com tudo controlado e tal, e parecia guarda de trânsito, né, controlando o horário de estacionamento. Se saiu na hora X, tem que estar até a hora X em casa de novo, né?
Exato, e aí por que eu tô falando isso? Por que que aqui era permitido e lá não? Densidade demográfica.
Uhum.
E isso é uma coisa que, por exemplo, a gente que tá no Brasil não tá tendo muita noção a respeito disso. Por exemplo, lugares como São Paulo, Santarém, por exemplo, boa parte da população do Pará está dividido entre Santarém, região metropolitana de Santarém e região metropolitana de Belém. Por isso que tem muitos casos num estado do tamanho do Pará que não tem assim tanta gente, se você for pensar geograficamente falando, mas está todo mundo junto num lugar só. É a mesma coisa para Milão, por exemplo. Milão tem uma densidade demográfica muito superior à região metropolitana de Roma. Então o lockdown de Milão começou muito antes do lockdown completo da Itália. Uhum.
E foi feito, né? Respeitaram o lockdown lá.
Exatamente. E quem não respeitou foi preso, né? Enfim. Então, assim, é preciso a gente entender. Aqui, por exemplo, há um estado do tamanho, mais ou menos, do Rio de Janeiro, um país um pouco maior que é o estado do Rio de Janeiro. Porém, a gente tem a população no país, somado com as ilhas, que está dentro de São Paulo, a cidade de São Paulo. Então, tem espaço geográfico. Para as pessoas serem encaminhadas. É por isso que eu tô falando, tenham noção, assim, sabe? Tipo, tenham noção, pelo amor de Deus, tenham noção, porque a gente já tem 34 mil mortos no Brasil.
E outra coisa também, saiu, fez alguma coisa que, enfim, precisava ou não precisava fazer, mas se você puder, e aí de novo, a gente tem alguns privilégios que a maioria das pessoas que estão em áreas de maior densidade populacional não tem, que é não ter contato com outras pessoas também, porque você pode sair, fazer sua coisa e voltar. O que não pode é... Tem um quadrinista brasileiro que está fazendo uma série genial no Instagram, que chama Quarentena, Quarentenados, mas ele já faz uma série de quadrinhos, ele saiu na Folha até um tempo atrás, falando sobre as diferentes realidades entre o pessoal de classe alta e o pessoal de classe baixa. e são quadrinhos de cunho social muito forte. Eu botei o link no post desse episódio também. E é sempre uma comparação entre quem pode ficar isolado e quem, por exemplo, vive numa casa com 5, 6, 8 pessoas.
Não tem como.
Essas pessoas sofrem bastante porque não tem como. Não tem como. Então, se você tem algum tipo de privilégio, faça uso para o bem deles, pelo menos, e evite contato não necessário. Eu sei que parece um pouco hipócrita eu falar isso depois de ter falado que eu fui jogar tênis. Mas eu fui sozinho, voltei sozinho e não tenho contato com mais ninguém. E moro sozinho. Que é uma situação que pouca gente tem, eu sei disso. Então, quem puder, eu faço a minha parte tentando evitar o máximo possível contato com as pessoas.
Exato. Vamos cuidar.
Falando que os esportes estão começando a voltar na Europa, principalmente, mas também nos Estados Unidos, a Ariane estava comentando antes de começar a gravar, e uma apuração que ela está fazendo, existe uma regra da ATP, imagino que a WTA também tenha isso, de um tempo mínimo para um aviso para que comecem torneios oficiais, que valem pontos, né, Nani?
Exato. A WTA não se posiciona e o livro de regras da WTA é muito complicado. Não é complicado de entender, é muito complicado de organizar. E são 300 e tantas páginas como da ATP. E eu não lembro dessa regra específica se a WTA tem. Na ATP, a regra não está no livro de regras de serviço, mas está no contrato com os atletas. Então eu demorei, eu já tinha publicado a reportagem sobre isso, a ATP confirmou para mim, que não, confirmou ou não confirmando, né? Existe um prazo mínimo de 6 semanas, de 6 a 8 semanas de aviso do calendário oficial para os atletas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, o calendário do próximo ano, ele tem que ser entregue para os atletas em novembro. Entre 1º de novembro e 15 de novembro, para o circuito começar em 31 de dezembro. Que isso é esse prazo mínimo de 6 a 8 semanas, porque dentro da regra de prestação de serviço da ATP, o atleta vai ter aquele tempo para fazer o início de pré-temporada, e aí sim a pré-temporada. Só para vocês entenderem, a questão da pré-temporada é um treino intenso diferenciado. Então o cara parte do zero fisicamente para chegar em ritmo de jogo. Daí 4 semanas, isso é a pré-temporada.
Então ele... Isso para quem consegue. Vocês lembram quando a gente entrevistou o Bruno Soares, que ele comentando que o preparador físico dele sonhava com 4 semanas de preparação, porque eles não tinham esse tempo, né?
Exato.
Porque o circuito é back-to-back.
Exato. E então o circuito tem esse procedimento. Então o que acontece é o seguinte, a ATP, o Gaudenzi, tem até 14 de junho para definir se vai ser jogada a US Open Series ou não, que são aqueles torneios que começam em Washington, passam por Winston-Salem, Atlanta, tem Cincinnati e tem o torneio de Toronto no Canadá, até chegar ao US Open ou não.
Até porque tem a preparação física e tem toda a parte logística, né, Nani? Que os caras precisam se preparar, né? Tem que ter um tempo prévio para isso.
Exato. E aí o que está acontecendo é o seguinte, há um embate hoje, o Djokovic deu uma entrevista para a TV Sérvia, ele entrou em contato com a USTA, que é a Federação Norte-Americana, e a Federação Norte-Americana disse que exigiria dos atletas que todo mundo chegasse nos Estados Unidos 14 dias antes de começar a US Open Series, que todos deveriam ficar quarentenados em hotéis na proximidade do aeroporto internacional de Nova York, o que quer dizer que eles ficariam bastante longe de Flushing Meadows. Depois dessa quarentena, aí eles seriam deslocados, e aí existe a possibilidade, que ainda está sendo estudada, de realizar todos os torneios norte-americanos num único lugar. O Djokovic teria, gente, eu tô falando teria porque eu tô confiando na palavra do jornalista traduzir uma língua que eu não falo.
Sim.
O Djokovic teria dito que ele é completamente contra isso, primeiro por conta da questão da exigência da localização de quarentena, porque hotéis perto de aeroportos não necessariamente assim são tão baratos, e pode ser que ele possa ficar, mas o atleta que vai jogar o qualificatório do US Open não possa.
Que era a primeira pergunta. Quem bancaria essa coisa obrigatória que a USGA está dando? Se a USGA está colocando isso em regra, teoricamente, teriam que bancar isso para todo mundo, né? E aí vira uma coisa exponencial.
Exatamente. E aí a gente, essa coisa de bancar, entra num segundo embate que saiu hoje na imprensa russa, que o André Galdenzi está sofrendo para preparar um relatório, porque eles vão ter que diminuir entre 30% e 50% o valor das premiações dos torneios.
Putz, prepara.
Prize and money. Então, por que que vai diminuir se a ATP aportou $1 milhão para pagar para jogadores que não jogam o circuito ATP? Como é que vai justificar isso? Tem um monte de jogador, principalmente dois, a gente viu dois top 10, né? O Berrettini e o Thiem se posicionando contra essa questão deles serem forçados, não serem forçados, mas convidados a fazerem a doação e tudo mais. Eu já falei isso no episódio passado. Então, assim, tem um monte de coisas que a ATP precisa negociar com os atletas. A reunião do conselho é dia 10 de junho. O Galdenzi fechou uma proposta de calendário com a ATP, isso internamente ali, os profissionais da ATP, dia 1º desse mês, dia 1º de junho teve uma reunião. O Galdenzi tem duas opções de calendário no bolso, porém, o Galdenzi foi informado nessa reunião de 1 de junho que as contas da ATP não vão fechar.
Uhum.
Se não houver um retrocesso financeiro. Oficialmente, a ATP não fala nada disso. Não adianta a gente perguntar, plantar bananeira, eles não falam disso. O que eles falam é que a ideia da ATP é se pronunciar até dia 15 de junho, entre 15 e 17 de junho, para poder anunciar a postergação do calendário adiado, a suspensão de mais torneios, ou a retomada dos torneios, e aí a gente está falando das 6 semanas prévias para começar o US Open Series. O que a gente pode falar? Assim, a ATP está numa situação difícil, tanto financeira, isso é básico, porque o que a gente precisa dizer é o seguinte, por exemplo, os torneios que não foram realizados e não serão realizados, não existe a possibilidade de realizar, por exemplo, torneio de Estoril, a parte do patrocínio ficou suspensa no contrato. O torneio não recebeu o dinheiro do patrocínio, porque não terminou de ser executado e, por consequência disso, não fez repasses para a ATP. E isso para todos os outros torneios, que já estão cancelados oficialmente. Existem outros torneios, incluindo no calendário WTA, por exemplo, o WTA de Berlim, que ia voltar para o calendário feminino, que os organizadores estão desesperados para o torneio acontecer. Por quê? Se não acontecer, os patrocinadores vão sair. Isso está acontecendo com basicamente todos os torneios do calendário alemão. Kitzbühel, por exemplo, vai ter uma exibição em Kitzbühel. Por quê? Para poder valer o dinheiro que o torneio de Kitzbühel já antecipou do patrocinador, que é um banco estatal.
Inclusive, teve um comentário no feed do José Morgado, do aquele jornalista português de tênis, de esportes, em que havia esse comentário, estão recomeçando alguns torneios de exibição. Aí um leitor falou, não, exibição não é torneio. Não, é torneio, só não vale ponto. Mas ele tem toda a estrutura e aí usa-se essa questão do até para validar o patrocínio, né?
Exatamente, e é uma questão técnico-prática. Os caras estão lá para competir. Se você ganha uma partida, você ganha um valor de dinheiro. Se você perde a partida, você ganha um outro
que
valor.
É o conceito... Que é o conceito dos interclubes da Europa, que a gente ouviu muito brasileiro falando, que sobreviveu anos jogando torneios interclubes que vale prêmio em dinheiro. Não vale ponto para o ranking, mas vale prêmio em dinheiro. Tem toda a estrutura, tem público, é esporte.
Sim,
então,
no Brasil tem.
Normal.
No Brasil tem esses torneios, principalmente
Sim,
no
tem
norte
o...
do país.
E em São Paulo tinha o Paulista Intermunicipal. Como é que é o nome? Tem um nome específico, me fugiu agora o nome. Que não só de tênis, de vários esportes, que inclusive times profissionais na intertemporada o pessoal vai jogar pelas cidades e tem contratos enormes, prefeituras contratam, aí tem toda aquela coisa que a gente já sabe, né? Aquelas negociatas embaixo, enfim. Mas é interessante essa questão esse gap que tem que ser dado obrigatoriamente para o torneio valer, e nesse meio tempo esse monte de exibições que estão começando a surgir para vários objetivos, não só para essa questão de não perder o patrocínio, mas também muitos jogadores estão se inscrevendo para jogar esses torneios para recuperar ritmo de jogo, que é diferente de treino. a Dani estava comentando mais cedo, que tem jogador que, e treinador, enfim, que não sabe se acelera o prazo, acelera o ritmo de recuperação, porque é aquela coisa, a gente já falou quando fez o programa com o Plio Hall falando sobre a Olimpíada, né? O atleta precisa de um tempo anterior para chegar no pico no momento X, que é o momento da competição. Se você não sabe quando a competição vai acontecer e o cara começa a preparar muito antes, ele talvez atinja o pico antes do ideal e já chegue desgastado na competição. Ou, pro outro lado, se ele não se prepara o suficiente, ele chega sem ritmo de jogo na competição. Futebol acontece isso, todos os esportes acontecem isso. A gente estava comentando que o Dominic Thiem, por exemplo, se inscreveu em praticamente todos os torneios de exibição e as giras que estão programados para acontecer na Europa por agora. Vai ter um monte de viagem. Basicamente vai ser um test drive do que seria a retomada do circuito, né? Porque vai ter o circuito do Adriático, que o Djokovic está promovendo com algumas entidades, que são países banhados pelo Mar Adriático, se você não lembra, é aquela parte de trás da bota da Itália e a frente da antiga Iugoslávia, República Tcheca, Sérvia, até embaixo Macedônia e Grécia. Depois vai ter um circuito nacional na Áustria. Vão ter alguns circuitos em outros lugares na Europa. A Grã-Bretanha está planejando um circuito British Tennis, que os Murray estão jogando e ajudando na organização. Quer dizer, são núcleos locais voltando a colocar tenistas em condições de competição para ter público, para ter patrocínio, mas, obviamente, os tenistas estão aproveitando para se inscrever, para jogar e pegar ritmo de jogo. E o Thiem, como é fominha, a gente sabe, né? Se inscrevendo para jogar em tudo.
O Thiem vai jogar todas as semanas, porque agora em fim de maio e início de junho já tiveram as duas, estão tendo, né, porque ainda não terminou, as três semanas de torneio organizadas por um site de tênis, um site noticioso de tênis da Áustria.
O TR?
Não, o TR é o do...
O TR é feminino, né? Fizeram um circuito feminino.
Exato. Eu esqueci o nome do masculino, mas enfim, foi organizado pelo pai do próprio Dominique. O irmão dele está jogando um jogo. Depois, mais adiante, vão ter mais três torneios que são organizados pela direção do torneio de Kitzbühel, como eu disse. Um deles é em Kitzbühel, na Áustria. Nesse meio tempo, a partir da semana que vem, em paralelo à Adria Tour, que é essa gira que o Djokovic está organizando, vai ter a Ultimate Tennis Showdown do Petr Muratoglu, que hoje oficializou, uma coisa que a gente já sabia. O Stefano Tsitsipas e o Matteo Berrettini vão jogar, e aí vai ter o Aliassime, e aí a gente precisa chamar a atenção para isso. O Aliassime vai sair do Canadá.
Pois é.
De todos os jogadores, porque assim, a gente está tendo um trânsito de jogadores europeus na Europa, nos países que permitem entrada e saída de pessoas. Não são todos os países que estão recebendo. Por exemplo, eu estou em Portugal. Portugal está abrindo as fronteiras para algumas nacionalidades agora.
O Brasil, por exemplo, está impedido de entrar nos Estados Unidos.
Exato.
Com quarentena ou sem quarentena.
Exato. Portugal, por exemplo, não fechou as fronteiras com o Brasil e Moçambique em momento nenhum. Mas por uma questão estratégica do país. Mas, enfim... Afunilou, né? Tinha voo diário, passou a ter voo semanal. Mas enfim, isso é só um outro detalhe. Então a gente precisa ver como é que essa coisa vai funcionar. Eu parto muito do princípio da entrevista que o Nadal deu para a equipe, em que o Nadal fala que se os jogadores só tiverem que ficar. Aliás, hoje começa também um circuito de jogos. Não é bem um torneio de exibição, mas são jogos em competição de classificação, é assim que eles estão falando, na Espanha, né? Para alguns jogadores espanhóis jogarem. Depois a gente vai ter, já a partir da semana que vem, o primeiro torneio de exibição da Espanha, que vai ser sediado na Academia do Juan Carlos Ferreiro. E aí vai ter Alcaraz, Roberto Bautista Agut, aí vai ter uma série de exibições. Ferrer joga exibição, o Bautista joga exibição, o próprio Ferreiro vão jogar, enfim, vai ter um monte de atletas que estão treinando, que estão voltando dos seus países para treinar na academia do Ferreiro, além dos espanhóis que estão conseguindo sair de suas cidades para ir para a Vigena, onde está a academia, para acontecer esse torneio ali. Voltando à opinião do Nadal para o equipe, o Nadal disse, olha, se a gente só puder viajar entre a gente na Europa e o pessoal da América do Sul só poder circular na América do Sul, não faz sentido nenhum a gente voltar com o torneio oficial. É. Essa é a opinião do Nadal e eu compactuo com a opinião do Nadal e com a opinião da Ashleigh Barty. A Barty foi entrevistada ontem por conta dessa entrevista, essa madrugada, né, pro horário aqui pra mim. Por conta dessa entrevista do Nadal, o The Herald, que é um jornal australiano, conversou com a Barty sobre o que ela acha e ela falou, olha, eu acho o seguinte, se você está me perguntando agora, eu não vou para os Estados Unidos. Eu tenho que pensar na saúde não só minha, mas das pessoas que viajam comigo. E aí tem um outro detalhe que eu esqueci de comentar, que o Djokovic teria dito que os jogadores só poderiam viajar com uma pessoa.
Isso. É, eu também vi essa notícia, acho que, inclusive relacionado com outros torneios. A equipe, o staff seria reduzido.
Exato. Então, e o Djokovic é contra, até porque o Djokovic viaja com 302 mil pessoas.
Aí vem aquela coisa, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ah, eu quero viajar com o meu povo todo. Tem gente que não tem dinheiro pra viajar com um, que dirá com mais.
Mas assim, aí é uma questão lá dele, ele é contra. E a Barty disse que ela não, se ela tiver que arriscar. Porque uma coisa é ela vai ficar em quarentena, ela vai, por exemplo, ela vai treinar, vai jogar, vai treinar, então o ambiente dela vai ser isso. Só que, por exemplo, a pessoa da equipe sai para comprar um suplemento que o atleta precisa, sai para comprar um medicamento. Quando o atleta...
De preferência, suplemento que não seja no Brasil, né? Porque, ultimamente...
Segundo a ITF, é para não comprar suplementos feitos no Brasil. Isso é oficial, gente. Isso é oficial. Yeah. Sugeriu isso pros atletas. Enfim, sei lá, alugou um quarto de hotel que na verdade tem uma pequena cozinha. Você precisa sair para comprar suplemento para fazer a comida no caso. Né? Precisa, sei lá, comprar um arroz, uma batata. Então, alguém tem que se deslocar dessa quarentena e ela tem razão. Os Estados Unidos têm um terço. Praticamente de todos os casos do planeta. É um risco absurdo. E ela falou que se for pra fazer correr esse risco, ela prefere não correr.
Eu acho que essa é uma coisa que ainda vai dar muito pano pra manga, porque... E aí, o Prihal comentou com isso com a gente no episódio em que ele foi convidado. O tênis e alguns outros esportes que demandam deslocamentos globais, demandam, assim como a Fórmula 1 também, o número de pessoas que se move de circuito para circuito, de país para país, e a gente sabe o quanto de dinheiro que é injetado numa cidade quando chega o circo da Fórmula 1, porque é um circo mesmo. Tem alguns esportes que são mais complicados de se retomarem numa normalidade, ao contrário dos campeonatos regionais. E aí podem dizer que a final do beisebol é World Series, a final do basquete é NBA World Finals, é World Champion, mas não é, são campeonatos regionais, então o cara se desloca ali dentro daquela região. E isso dá para retomar mais facilmente, tanto que a NBA anunciou que vai voltar, mas com reduzido, em menos lugares, como futebol em alguns lugares está se discutindo fazer jogos em sedes específicas e não indo para cada, para os estádios de cada time. Vai ter que haver uma acomodação. E o tênis, infelizmente, é um dos esportes que menos se dispõe, ou que tem menos espaço para esse tipo de acomodação, a não ser que haja um grande acordo com todo mundo, com o Supremo, com tudo. Um grande acordo para que as pessoas, para que os torneios aconteçam em menos localidades, em menos lugares, mas entram todos os interesses de patrocínio, de organização. E assim, não adianta. Existe uma expressão que está cansativa já, mas existe um novo normal que vai ter que ser aceito. E as condições mudaram. E um monte de gente perdeu o dinheiro, e perdeu o espaço, e perdeu a condição de organizar. E isso vai ser visto para frente ainda. Nós estamos ainda no momento de contar mortos. Depois que vai se pensar no material. Só que quando essa conta material chegar, vai ter muita coisa que vai ter caído, que vai se tornar inviável, infelizmente, na parte profissional da coisa. Porque não dá, o que você falou. O Aliassime sai do Canadá. A Osaka sai do Japão. Se bem que ela está nos Estados Unidos, né? Mas enfim, a Osaka sai do Japão. A Barty sai da Austrália. Com toda a equipe, com todo mundo. Fora a estrutura. O US Open vai acontecer? Beleza. Quantos pegadores de bola? Quantas pessoas na organização? Vai testar todo mundo? Vai ter 14 dias de quarentena para cada um dos trabalhadores que vão estar no US Open? Puxado. Roland Garros, como é que vai acontecer? Enfim. Tem muita coisa para ser vista ainda. Eu imagino uma volta gradual neste final de 2020, para ver se passa a pandemia, com mais torneios regionais, mas eu não vejo muita coisa grande acontecendo, não.
Eu estava vendo uma entrevista do Gui Foge para Eurosport, e o Gui, ex-top 10, diretor-geral de Roland Garros, e ele estava falando uma coisa que faz bastante sentido, e aí a gente consegue entender um pouco o desespero das federações de organizar. Do faturamento da Federação Francesa no ano todo, 80% sai diretamente da realização de Roland Garros. E a gente está falando de ingressos, porque caso você não saiba, ouvinte, o jogador paga a inscrição no torneio, tá? Então, do pagamento dos jogadores de inscrição, patrocínio e principalmente venda de ingressos. Direitos televisivos e todas as ações que tem no espaço ali. Mesma coisa para a Federação Italiana. Federação Italiana, salvo engano, 87% do faturamento anual sai do Masters e da WTA de Roma. Então, assim, porque por mais que a Federação Italiana tenha agora o ATP Finals Next Gen, é um torneio da ATP, uma estrutura da ATP, o faturamento bruto disso é da ATP. São federações que dependem disso, a saúde econômica da empresa que organiza o Masters de Madrid depende da realização desse torneio, porque durante o ano eles organizam um monte de torneios para fomentar público, isso, mas que não necessariamente tem renda para a empresa. Então,
outra coisa também, as federações pegam dinheiro desses torneios grandes e fomentam os programas de incentivos, programas de jovens, torneios menores, esses circuitos. A própria Federação Francesa tem um monte de participações aqui no Brasil, por exemplo.
Exato.
Os Roland Garros Amateur Series, que vem tudo com dinheiro de Roland Garros.
Tem uma parceria de formação de atletas com a Confederação Brasileira de Tênis. Então, assim, tem todo um processo que depende. E aí, por mais que a gente está falando aqui, ok, então não organiza Roland Garros, porque a gente precisa, vai afetar o tênis brasileiro. E não é porque o Bruno e o Marcelo vão perder a oportunidade de ganhar um Grand Slam. É porque realmente vai afetar diretamente, sabe? Mas assim, do ponto de vista de tudo que eu estou vendo e muito por base do que o Gui está falando, eu acho que a ATP, e aí o problema, na verdade, é o embate da ATP na questão econômica com a UFCA, acho que a própria ATP já tem consciência de que é mais fácil viabilizar a temporada de Saibro,
De Saibro?
Do que viabilizar a US Open. Viabilizar a Madrid, viabilizar Roma e viabilizar Roland Garros. Por quê?
Porque a Europa está mais avançada na reabertura e no controle?
Exato. E outra, a França, Espanha e Itália, você consegue fazer de carro.
Tem isso também. Tem vários torneios que acontecem. É meio como a Fórmula 1 também, né? Que definiu agora que vai ter duas corridas na Áustria, depois vai ter Inglaterra, Espanha, Barcelona, Monza e Spa, que é tudo ali naquela região, que inclusive volta às origens, né? Porque o campeonato de Fórmula 1 começou só na Europa, o tênis também acontecia na Europa e tinha no máximo o US Open e o Australia Open, e que nem todo mundo ia.
Exato, então tem essas questões assim, e aí o homem já fala, mas os Estados Unidos dá pra fazer de carro. Mas, por exemplo, você não pegar o carro e fazer o Washington Cincinnati Nova York, só de Washington para Ohio, você gasta duas vezes a distância de Madrid para Paris.
Tem
um tempo, né? Porque não é uma linha reta, a gente precisa lembrar disso. Os estados não são linhas retas necessariamente. Então tem todos esses pequenos detalhes que eu acho que muito provavelmente está debaixo do guarda-chuva da ATP. E aí a gente entra numa observação que o Max Willander fez numa transmissão de podcast, que acho que com a Justine Henin, que tem um problema contra, assim. Boa parte da administração da ATP é feita por norte-americanos, não é só o fato da sede da ATP estar nos Estados Unidos. A UFCA tem uma parceria econômica muito forte com a ATP e a gente está no primeiro ano do André Galdenzi. E a gente precisa lembrar que os Estados Unidos, dentro da ITF, derrubou a Federação Italiana. O Francesco Riccitelli, italiano, comandou a ITF por quase 18 anos E quando ele cai, ele não fez o sucessor. Quem entrou foi o David Hargett, que é norte-americano.
Uhum.
Então tem todos esses processos internos. E a gente sabe que o atual CEO da USA, ele é mais barra pesada que a Katrina Adams. Também tem isso. Então, tem um monte de coisa...
agressivo comercialmente, né? A gente falou em episódios anteriores essa questão comercial, é. Tem que ver o quanto que isso vai afetar a relação com, por exemplo, o Conselho de Jogadores, tudo aquilo que o Bruno Soares falou com a gente algumas vezes que participou do podcast. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né?
Pois é. E parece que o podcast vai estar falando de marketing esportivo. Business.
É, não, mas é um assunto que existe, que, enfim, está dominando o que a gente está acompanhando. No lado do tênis recreacional, digamos assim, existe toda uma preocupação pelo número de profissionais envolvidos, né? Tem o recreacional e tem o tênis de cadeira de rodas, por exemplo, né? Então, essa semana, os quatro grandes lãs, a Associação dos Grandes Lãs, anunciou, junto com a ATP e a WTA, não, com a Uniqlo, que era patrocinadora do Circuito Mundial de Tênis de Cadeira de Rodas, uma verba de ajuda para as associações e para os clubes e para os jogadores de tênis e cadeira de rodas pelo mundo. Só que é uma verba de R$300 mil. Quer dizer, de novo, é um valor muito pequeno quando você divide por todo mundo que participa do circuito. E a gente tem alguns bons destaques aqui no Brasil. O ouvinte lembra as participações do Léo Botija, que é um dos treinadores da Seleção Brasileira de Tênis e Cadeira de Rodas e integrante da CBT e da Federação Mineira de Tênis. Tem uma academia em Belo Horizonte que organiza o Botija Wheelchair Tênis, que é parte integrante do circuito mundial Uniqlo de tênis cadeira de rodas. Eu estava batendo um papo com o Léo por WhatsApp esses dias. Tá puxado, porque a gente já comentou sobre isso também, inclusive. Os jogadores de tênis cadeira de rodas têm necessidades especiais.
É.
São um grupo de risco fortíssimo para, apesar de atletas, são um grupo de risco fortíssimo para contágio. Então tem toda essa parte que também, essa verba, ela vem dos grandes lãs, das federações que descem para ajudar esses níveis abaixo na estrutura hierárquica do tênis. Assim como as academias, as grandes academias de tênis, estão todas fechadas, estão tendo que se virar. Então, a Play Tênis aqui em São Paulo, por exemplo, está fazendo videoaulas, está dando dicas, mas não é a mesma coisa de ter o mensalista, né, todo mês botando dinheiro ali. Então, dispensou um monte de professores, dispensou funcionário, tá realmente puxado. E o tênis é um esporte que movimenta bastante dinheiro. As lojas estão todas fazendo, e voltando a falar de marketing esportivo, as lojas estão todas fazendo promoções e dando descontos de linhas que estariam sendo lançadas agora para Roland Garros e para Wimbledon, né? A Adidas lançou um tênis novo agora que eu tô me coçando desesperadamente para experimentar, que é o Stycon, que é um tênis sem cadarço, de cano alto, que é uma coisa bem interessante e que seria lançado, foi experimentado pelo Tsitsipas em alguns torneios no início do ano, chegou a ser usado no Australia Open muito rapidamente, depois entendeu-se que precisava de um desenvolvimento maior do modelo, então saiu o Stycon 2 e ele está parado, e já está em promoção na Tennis Warehouse, já está com 30% de desconto. A Nike lançou a linha de Paris, que seria a linha do Nadal e dos jogadores que usam Nike, né? Assim como a Adidas, e eles estão fazendo promoções para tentar vender, porque está tudo encalhado, porque isso é produzido com muitos meios de antecedência.
Exato. Tem todo um processo mercadológico e uma cadeia econômica gigantesca. A gente está falando de fábrica em Bangladesh, tá? Vietnã e assim por diante.
É.
Então, tem... E até alguns produtos, por exemplo, base, algumas partes de tênis, por exemplo, produzidas no Brasil, por conta da qualidade dos calçados brasileiros. É uma cadeia gigantesca que... E aí, voltando ao... Eu comentei que ontem foi ao Shop Center, a gente entraria aqui no que eles chamam de saldão, né? Eles chamam de saldos aqui.
Isso, é. A Europa tem isso, né? Tem datas específicas de liquidação de inverno e liquidação de verão.
É, seria, tipo, daqui um mês e meio, um mês e 40 dias. A maior parte das lojas já está em promoção. Por quê? Porque eles têm 3 meses de loja encalhada.
Uhum.
Sem vender.
Sim.
Então...
Ah, no Brasil, alguns lugares estão abrindo as concessionárias de automóvel de novo, inclusive São Paulo, que é um absurdo, mas enfim.
Eles precisam comprar carro.
Enfim, essa é outra formiga. Mas os caras estão chegando e estão tendo que fazer chupeta nos carros novos, porque ficaram desligados, a bateria riou. Porque não estava dando manutenção. Eu vi uma imagem forte num shopping de Singapura, se não me engano. Singapura ou Tailândia? Que por causa da humildade. Por causa da umidade. Quando abriram o shopping, tava um monte de coisa mofada. Porque o ar-condicionado não estava circulando, então a umidade tomou conta, tudo fechado, os caras foram abrir o estoque e tava tudo mofado. Que tem um monte de detalhezinho. Que agora vai começar a ser descoberto, que tem muita coisa para ser trabalhada ainda. Mas isso tudo se volta para o mundo do tênis, para o nosso ouvinte, para dizer o seguinte: tomem cuidado.
Sim.
Já não dá para falar só uma coisa específica, tipo, fique em casa só ou só faça isso. Mas assim, você precisa trabalhar, você precisa sair, pense no que você pode fazer você para evitar, enfim, ser um outro agente multiplicador disso. Porque além de tudo, tem uma parte que a gente não falou ainda, que é a parte das instabilidades políticas e sociais que estão acontecendo pelo mundo inteiro. Como os protestos dos Estados Unidos pela morte do George Floyd. E as tenistas negras se posicionando fortemente. A Coco Gauff, a Naomi Osaka, falando muito fortemente sobre isso. Na França, vários protestos acontecendo em suporte nos Estados Unidos e recuperando um caso de acho que 2-3 anos atrás, que é o Adama Traoré, que não é um jogador do Barcelona, mas é um imigrante que foi morto pela polícia em condições similares. Então, toda aquela parte social que a gente sempre fala que o esporte tem uma importância muito grande, se confundindo com essa necessidade de volta e cada um pensando no seu. Então, tem gente que fala em defender o social, tem gente que fala só em defender a volta do tênis. É um período conturbado, né?
É um período conturbado. Sobre essa questão dos protestos, eu queria chamar a atenção para duas coisas bastante intensas a respeito disso. Primeiro, eu queria recordar uma carta que a Serena Williams escreveu quando aquele... Eu me esqueci o nome dele, mas um negro foi morto também do mesmo jeito que o George Floyd, por asfixia em Nova York.
Em Nova York. Foi quando surgiu o I Can't Breathe.
E a Serena Williams, naquela época, disse que ela era a Serena Williams, que a irmã dela é a Venus Williams. Nenhum policial vai parar ela. E ela tem razão.
Uhum.
Só que ela tinha medo. Pra quem não sabe, a Serena teve uma irmã que foi assassinada. A Serena, então, junto com as outras irmãs, ajudam a criar os sobrinhos. E o sobrinho dela, na época da morte dessa pessoa em Nova York, queria tirar a carta de motorista. E ele tirou a sobrinha mais nova, queria tirar a carta de motorista, o irmão mais velho tinha a carta de motorista, e ele era tipo o chofezinho da Serena, porque para ele poder dirigir, então ela pegava, aproveitava para ele ir treinando, carregando ela para os lugares, enquanto ela estava fazendo outras coisas dentro do carro. E ela falou que ela passou a ter, nessa carta ela falava que ela tinha medo do dia que o sobrinho dela ia sair da casa dela com o carro dela para buscá-la em algum lugar e que ele fosse parado pela polícia e não chegasse até ela.
Uhum.
Vocês ouvirem isso, verem o vídeo da Coco Gauff perguntando se ela é a próxima. Também faz a gente se questionar não só a questão social nossa, global, não só dos Estados Unidos, mas também faz a gente se questionar a respeito do quanto a gente realmente se importa com o que as pessoas que a gente admira assistindo falam e a gente escuta, porque se o Nadal falar mal do Djokovic, ou o contrário, o pai do Djokovic desceu o pau do Federer, todo mundo fica questionando isso, decora frases e vai usar isso em discussões. Mas será que a gente ouviu o que certas pessoas contaram? E aí eu vou fazer a observação que era o que eu queria fazer de enlace. O Félix Ogier Assimi sempre se recusou a falar de racismo. Uma das poucas vezes, e essa é uma das maiores alegrias que eu tive recente no tênis, que ele aceitou a falar foi comigo. E mesmo assim ele usou a frase: eu não entro em temas de políticas raciais. O pai do Félix é togolês, nasceu no Togo, na África.
Isso.
E aí o Aliassime fez um vídeo, a convite da Federação Canadense, para falar sobre o que ele quisesse falar a respeito dessa questão negra, porque ele é o expoente negro mais efetivo do esporte canadense, do esporte, no caso, do tênis canadense. E aí ele contou um episódio que o pai dele passou, exatamente no que a Serena narrava ser o medo dela a respeito do sobrinho. Ser parado pela polícia por estar dirigindo um carro importado. Uhum. O pai do Félix não foi algemado, não foi agredido. Segundo o Félix, ele foi a policial que o parou, o tratou com muito respeito, explicou a situação e ainda disse para ele que era suspeito um negro naquele bairro específico de Quebec.
No Canadá, isso. Pois é, no Canadá, na parte francesa, que é a parte mais educada da América do Norte.
Então, a gente chega à conclusão de que a gente precisa começar a dar ouvido para essas pessoas, sabe? É. Não é mimimi. O Tsonga fez também relatos, porque eles estão jogando videogame lá, os franceses todos, né? Sobre isso. O Gael Monfils contou que, às vezes, ele e a Eline Vitorina recebem comentários de gente amarga. Ele não falou que tipo de comentário, mas a gente não precisa nem imaginar o que é. Né?
Principalmente porque... sendo a Svitolina ucraniana e toda a parte ultradireita da Ucrânia que odeia qualquer miscigenação racial, né?
Exato.
E saindo do tênis rapidinho, não precisa ir muito longe, tem toda uma cultura nos Estados Unidos de que a maior causa de paradas de trânsito dos Estados Unidos não é a DUI, que é a sigla em inglês para Driving Under the Influence, ou seria dirigir bêbado. É DWB, né? É Driving While Black, que é o cara é preto e tá... E aqui no Brasil também, a gente tem aquele filme... Lembra do Boleiros, Era Uma Vez no Futebol, que é um dos melhores filmes de crítica de jornalismo esportivo? Uma das cenas principais é que o jogador destaque que está no filme, que é um craque que está para ser vendido para a Europa, estava indo para o restaurante para negociar com os italianos para ele ser vendido, e a polícia para... E os caras, mão na cabeça, sai daí, ninguém, sai ninguém. Aí o cara fala, olha, é o fulano, o jogador de futebol, vai com Deus, hein, amigo, desculpa aí qualquer coisa. Mas é o dia a dia de praticamente todo mundo. O Neil deGrasse Tyson botou um texto esses dias sobre isso, de que ele estava numa conferência e aí acabou o jantar e tal, os caras ali bebendo, em uns 4 ou 5 astrofísicos, e todo mundo tinha uma história de ter sido parado pela polícia. E por que astrofísico é parado pela polícia? Porque era uma convenção de astrofísicos negros. Então, todo mundo tinha uma história disso. É puxado, é complicado, eu sei que tem muita gente que ouve a gente, que tem opiniões políticas mais conservadoras, mais à direita, e eu só queria dizer que direito de vocês, mas assim, tem que se preocupar com todo mundo, tem que mudar esse tipo de pensamento no mundo, e a gente tem que ter noção do quão difícil é, do quão privilegiado a gente é. Eu e a Nani somos morenos, somos considerados pardos pelo IBGE, né, Nani?
Exato.
O que é uma definição que está tendo no Brasil? Se fosse nos Estados Unidos, seria negro, pela definição de lá. Porque até o hispânico ali fica meio, né, no meio termo. Mas existe realmente uma questão muito forte, tem que ser dada atenção a isso. Lá, como aqui também, como o João Pedro, o menino que foi assassinado no Rio, pela ação da polícia, como o menino que infelizmente faleceu agora em Recife, essa coisa absurda, Miguel, que a mãe estava passeando com o cachorro da patroa, enfim, são coisas muito fortes para falar, e não está fácil, gente. Eu vou pedir desculpa para alguns dos nossos ouvintes, como o pessoal que apoia a gente no PicPay, porque a gente não está soltando episódios tão constantemente, porque está foda de conseguir parar para falar de esporte, para falar de tênis, no meio de crises que se acumulam, e nós ainda estamos em junho de 2020. Cara.
Exato.
Que ano.
Eu queria fazer um comentário, eu até estou discutindo ainda se a gente faz ou não uma questão editorial, porque a gente está com um esquema editorial sobre saúde mental no tênis, E aí a gente está discutindo...
No site para o qual você escreve, né?
Exato, no Tennis News. Vocês também podem encontrar no Lance os mesmos artigos, as mesmas reportagens. A gente produz os conteúdos de tênis para o Lance. E aí a gente estava discutindo uma questão de entrar nessa seara desse outro problema que surgiu, né? Porque a questão da saúde mental surgiu um pouco antes, com o suicídio de um tenista chileno. E a gente estava discutindo, e aí eu comentei a seguinte coisa que a maioria das pessoas não sabem. O Fernando Verdasco, socialmente falando, é considerado negro na Espanha.
Olha isso.
E aí bugou a cabeça de todo mundo. Por quê? Porque o Verdasco é etimologicamente falando, genotipamente falando, esse é o termo, genótipo. O negro nos Estados Unidos, ele é negro genotipado. Então, às vezes, é uma atriz branca com traços negros, você vê, ele fala, ah, fulana é negra, mas no Brasil, por exemplo, ela não seria nem considerada parda porque ela tem a pele branca. Mas ela tem...
Tipo a Meghan Markle, né, a princesa lá que casou com o Harry.
Ela tem traços, ela tem o cabelo afro, ela é nitidamente, ela tem o DNA afro, como eu nitidamente tenho o DNA indígena. Mas é a questão, e aí isso tem a ver com genes, os meus genes indígenas e os da mesma marca no africano, afro-americano. No caso do Verdasco, o genótipo dele é um genótipo mouro, que é um povo que era da parte da África subsaariana, quando os árabes mais brancos começaram a dominar essa parte da África. Eles migraram para o que a gente chama aqui de Península Ibérica e tal. Lá vou eu dar aula de história.
Eu adoro essa parte, né? A liberação, a conquista moura.
Exato. E eles conquistaram toda a Península Ibérica. E Portugal passou a ser país quando os povos que aqui existiam, que por um acaso a maioria deles eram descendentes de judeus que fugiram nos primeiros séculos de onde hoje é Israel, para não serem mortos pelos romanos, eles conseguiram tirar boa parte dos mouros em guerras do seu território, então eles construíram um território de Portugal, tanto é que Portugal não é um país assim tão velho quanto a gente imagina, Portugal tem 800 anos. Na Península Ibérica, na Espanha mesmo, os mouros ficaram, né? As tribos foram se convertendo, eles foram criando alguns reinos, se fizeram parcerias com o reino de Castilha e León, que é até hoje a dinastia que é a monarquia da Espanha. Então, existem mouros, gente do genótipo mouro, há mais de 1000 anos no território espanhol. Mas para algumas pessoas, e aí é uma questão até para ter aquela adoção de que o espanhol não é racista, isso é uma questão cultural da Espanha, todo mundo que é mouro é espanhol, mas para dizer que eles aceitam os negros, eles se referem a essas pessoas como negras. Tem um programa, se você está na dúvida, se você está realmente duvidando do que eu estou falando, tem uma participação do Verdasco num programa muito popular na Espanha, chama O Formigueiro, que era a versão do Marco Luque, El Hormiguero em espanhol, é um programa extremamente popular na Espanha, e aí eles brincam com o Verdasco a respeito da questão dele ser negra. E para quem não sabe, tanto o Verdasco, quanto o Nadal, quanto o Nicolás Almagro, quando atacados por compatriotas nas redes sociais, eles são chamados de mouros, eles são chamados de índios, eles são chamados
que
de
selvagens. Que é um xingamento racial.
Exatamente, que é o xingamento racial para com essas genotipações, o pessoal que é descendente de mouro, que na verdade eles são espanhóis há tanto tempo que eles não têm nem certeza se eles são ou não descendentes de mouros, mas fisicamente eles parecem. E aí, eu vou fazer observação, você falou que não existe o termo pardo, é uma coisa que só existe no Brasil. Por exemplo, eu na Espanha, por ser nitidamente descendente de Índia, eles não me chamariam de negra, eles me chamariam de morena. Então, só pra gente entender o quanto a gente cria um monte de termos para classificar uma coisa que não precisa de classificação.
Enfim.
É
puxado, é isso. E este é um podcast de tênis.
Sim, mas aqui você aprende sobre a história da Península Ibérica.
Não é? E quando eu falo que é a nossa enciclopédia, tá aí a comprovação. Mas né, é muito importante levantar esse tipo de assunto. E pra quem tá ouvindo a gente ainda até agora, tem quase uma hora de podcast já nesta edição. E a gente tem que falar. tem que falar, eu acho que o diferencial da gente, eu até queria agradecer a audiência de alguns jogadores brasileiros que ouvem a gente, depois dão as cutucadas aí pela rede social, mas faz parte. Porque a gente não está aqui para falar só de resultadinho, e o objetivo do podcast desde o início é ir além das quadras. Se tem alguma coisa que está indo além das quadras, é a situação do mundo hoje. Então, a gente tem que falar. A gente deseja que você esteja bem, que você que está ouvindo a gente esteja com a família em saúde, com saúde, em paz. Para você que está indo trabalhar ouvindo a gente, obrigado pela audiência, obrigado pelo seu tempo dedicado, e que a gente tenha conseguido tirar um pouco da pelo menos levar alguma coisa interessante para você nesse período. Quero agradecer aos ouvintes que estão apoiando a gente também no PicPay, pedindo de novo desculpa pela falta de... pelo maior espaço entre episódios. A gente está tentando realmente tocar a vida, né? Ariane com as suas obrigações lá em Portugal e com a família no Brasil, eu aqui também tentando fazer a coisa virar, mas a gente agradece todos os inputs que a gente recebe em todas as redes sociais do podcast. É sempre @BH na paralela, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, que está crescendo pra caramba também. E eu vou ser muito sincero, eu não sou muito fã da rede, mas eu acho que é uma rede que está crescendo e que está achando a sua voz agora. É bem interessante acompanhar o nascimento de mais uma rede social que vai se tornando mainstream. Muito jogadora de tênis, jogador e jogadora de tênis também aparecendo lá, né?
Sim.
Fazendo as suas dancinhas, fazendo os seus treinos, enfim. A gente tá velho pra isso, mas a gente entende, né, Nani?
Ah, a gente entende. Sigam a Cristine Ann, a própria Coco Gauff e a Dara Kazatchkina.
A Svitolina.
A Svitolina eu ouvi poucas coisas.
A Svitolina tá bem viciada no TikTok, também. Até a Sharapova tá no TikTok.
É, e a Svitolina é muito engraçada por si só. É como a Dasha, né? A Daria Kazatchkina.
É.
Então, enfim, a Dasha, só... Pra quem já viu a Dasha em torneio, em treino e tal, ela é uma palhaçona. Então, ela simplesmente tá usando o tempo dela pra divertir as pessoas do TikTok, o que é bastante legal.
A gente já, já sugere há muito tempo seguir jogadores em redes sociais, sim, né? No Instagram e tal. Então, no TikTok também é mais uma boa de seguir.
Exato. E eu ia só completar, porque tem uma galera do tênis que tá começando a encarar bem forte os jogos de videogame. Então, pra quem gosta, eu acho um saco, mas assim... Pra quem gosta...
Olha, esse é um assunto bem interessante.
É, pra quem gosta, tá tendo umas coisas bem legais. Um dos jogadores que eu achei mais engraçado esses tempos, e tem jogado profissionalmente até torneios, é o Jerzy Arnowitz, uhum, que foi vice-campeão do Masters de Paris em 2013, quando o Ferrer ganhou. O Arnowitz estava lá com os problemas no joelho dele, começou a jogar videogame, e ele faz transmissões ao vivo no Instagram dele, no Facebook dele, dando dicas. O Tsonga...
E no Twitch também.
É, e no Twitch também. E o Tsonga usa muito o Twitch. Tsonga, o Gael Monfils usa. É. O Dustin Brown, de vez em quando, está no Twitch também. Aliás, Dustin Brown e o Dominic Thiem vão ganhar todas as exibições que está tendo na Europa. A gente falou do Thiem, mas não cornetou o alemão. O alemão está aí.
O Brown tá aí. E o Twitch, pra quem não sabe, pra quem não conhece, pra quem é um pouco mais velho como a gente, é uma rede social de streaming, de transmissão de esportes. E a Federação Francesa de Tênis organizou todo ano, na época de Roland Garros, tem a etapa do e-Roland Garros, né, que é o Roland Garros virtual, que usa uma plataforma de jogos de tênis que tenta simular o mais real possível. E aí rolou até um torneio, o Murray tentou usar o próprio avatar para jogar, mas não estava tão bem representado. Infelizmente, os jogos de tênis em videogame não são tão bons quanto, por exemplo, os jogos de Fórmula 1, que são bem realistas. Então, eu achei interessante como alguns promotores voltaram um pouco e vieram para o lado lúdico e fizeram aquele torneio usando o Mario Tênis. Que ali é zoeira mesmo. E aí a Serena jogou, a Venus jogou, uma galera muito forte jogou. Porque o torneio de que Roland Garros usa, que é o tênis... Gente, me deu um branco agora no nome do raio do jogo.
Não faço ideia.
Mas enfim, daqui a pouco eu lembro. ele tenta simular demais a realidade e não rola, não fica artificial, fica duro. Então você tenta fazer os movimentos e o próprio jogador reclamou, o Nadal tomou pau, enfim, foi uma iniciativa que não deu tanto certo. Mas os jogadores que usam, como a Nani comentou, o Twitch pra fazer a transmissão e pra interagir com o público e pra brincar só, puta, é uma diversão.
Sim, e eu só queria fazer uma observação. Entrevistei o Zorman exatamente por conta dessa série de reportagens sobre saúde mental, e ele comentou sobre o torneio de Madrid. Ele falou que o jogo usado tem um gráfico muito ruim e as jogadas ficam bastante difíceis. E aí, nele falar que, por exemplo, você dá um comando, o jogo faz outro, ou na verdade você acha que está fazendo um comando e o jogo na verdade está fazendo outra coisa, vai de encontro com o que a Bianca Andreescu, ela jogava xingando a boneca dela, dizendo: essa puta só dá slice de devolução. E aí eu falei assim: mas você tá zoando por quê? Porque normalmente ela devolve saque, principalmente saques muito fortes, de slice, né? É uma técnica dela. E aí eu percebi, depois que o Zorman disse, eu não entendo nada de videogame, que o jogo pega uma característica específica da personagem. Isso. E só trabalha com essa característica, e o resto é tipo coisas, exato, artificiais. Então por isso que, no caso, pro Zorman, que é tenista e uma pessoa que gosta muito de jogar videogame, o jogo de Madrid era uma porcaria, e foi por isso que o Murray atropelou todo mundo. Então é isso, gente. Queria só contar esse detalhezinho.
E assim, é uma coisa que, por exemplo, desde 2017, que Roland Garros organiza essa E-Series com etapas pelo mundo inteiro. Então no Brasil aconteceu. E o campeão de cada etapa regional vai para Paris para jogar lá.
Olha!
Num daqueles eventos paralelos que acontece e tal. Então eu cobri a etapa de Belo Horizonte e a etapa de São Paulo, que foi aqui num sports bar aqui em Pinheiros. E o cara que ganhou a primeira vez aqui no Brasil, ele nunca tinha jogado o jogo. Ele jogava FIFA. Só que o cara pegou e entendeu a mecânica do jogo, essa coisa de pegar uma característica de cada jogador. Então o backhand do Federer é sensacional, o forehand do Nadal na corrida é espetacular, e a devolução do saque do Djokovic é sensacional. E é isso.
Então você trabalha só com isso e pronto.
Então o cara se acertou, joga com isso e vai. Agora, quem é jogador de verdade, que conhece, que tipo Murray reclamando do seu próprio avatar e Andreescu também, você fala: não, mas eu tenho mais do que isso. Eu tenho mais recursos do que isso. Enfim, mas é interessante e vale a pena jogar. E tem o Australia Open também, que lançou os jogos para PS, para Xbox e para mobile. Eu tenho no iPad.
Exato.
Que é bem legal também. Você pode customizar o seu jogador. É bem interessante. Eu vou botar o link para esse aplicativo, para esse jogo, no post desse episódio. Ariane Ferreira, muito obrigado por ter achado mais um tempo aí para gente nessa correria. Você vai, semana que vem, tirar um tempo, é isso?
Eu preciso pensar um pouco, preciso descansar. Tá muito estressante o mundo... Os Bolsonaro me atacando. Vocês não vão me derrubar. Se isso acontece.
Tá puxado.
Não, mas
tá
puxado. Apesar de estar puxado, eu realmente preciso de descanso. Eu cheguei à conclusão de que mês que vem eu acumulo duas férias, precisando guardar. Então eu realmente preciso de uns dias para. Porque eu não tô dormindo. E obviamente é o cenário que eu enfrentei nas últimas semanas. Ajudou, colaborou bastante, mas nem dormindo eu tenho dormido. Então, eu preciso descansar. Foi por isso que a gente ia gravar semana que vem, eu antecipei, eu vou sumir do mapa por uns dias, porque eu preciso descansar. A minha cabeça, preciso descansar a minha. Bem. E vocês também, gente, assim, a gente, obviamente, hoje a gente trata de alguns temas muito pesados, outros nem tanto. Também se deem esse tempo, quem puder. Seja aproveitando o fato de estar em quarentena.
Eu tô na bolha. Eu tô na bolha.
Preciso, assim, e aí eu vou voltar pro papo que eu tive com o Felipe Vargiero, que é psicólogo do Sakamoto, do Clear, do José Aldo, do próprio Thiago Wilde, que faz parte dessa série de reportagens que a gente está publicando. Inclusive já tem reportagem agendada para semana que vem. Cuidem um pouco de vocês, assim, o mundo está em colapso, a gente precisa lutar por muitas coisas, inclusive pela própria sobrevivência, sendo branco, preto, azul, amarelo, não importa, mas para isso a gente precisa do outro. Então, primeiro vamos cuidar da gente, vamos preservar, vamos lembrar que a gente precisa defender o outro, a gente precisa se preservar para defender a vida e a saúde do outro. Pra gente, eu sou da opinião de que não necessariamente 90% do mundo vai sair melhor dessa situação, não vai. Mas se a gente fizer parte dos 10%, a gente já é bastante gente. Então dá tempo de consertar.
Para você que quer manter a sua sanidade mental jogando, eu peguei o nome do jogo corretamente aqui, é o Tennis World Tour, Roland Garros Edition. Está disponível no PS4, no Xbox One, Nintendo Switch, para PC, e não tem para mobile ainda, mas o Australian Open tem para mobile também.
Exatamente.
Então divirta-se jogando e dando slice com o Andreescu ou subindo a rede com o Andy Murray ou o Jamie Murray. Acho, não sei se o Jamie tá no jogo, acho que tá, porque tem duplas também, mas Jamie Murray, que segundo o Bruno Soares é o melhor voleio do tênis mundial.
O Stepanek tá aposentado, eu concordo com o Bruno. E falando em Murray, o Jamie Murray, a gente falou de torneio, ele falou: primeira semana de julho vai ter um torneio no Reino Unido. Na verdade, vai ser realizado no Centro Nacional, talvez do CBT, para que serve o Centro Nacional? No Centro Nacional de Tênis de Hopton, que fica na região metropolitana de Londres, é onde está a sede de treinamento da Federação Britânica, organizada pelo Jamie Murray. E toda a renda do streaming, então, vai passar na Amazon Prime, com comentários do Rudetsky e da Jesus, da Hantuchova, da Daniela Hantuchova, tava tentando lembrar o primeiro nome dela, Daniela Hantuchova, então Greg Rudetsky, a Daniela Hantuchova, a narração é daquele antigo narrador da TNT Channel, que eu sempre esqueço o nome, mas é alguma coisa Modric. Então, transmissão profissional, o Jamie e o Andy vão jogar, e toda a renda da transmissão, a Amazon Prime vai converter a audiência em doação para o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido, que, enfim, que é tipo o SUS deles mesmo, e estava com um problema de EPI, então, tá vendo? Até no primeiro mundo, o pessoal está precisando atuar para salvar os sistemas públicos de saúde. Vamos salvar o nosso também, apesar de não ter ministro da saúde, não é verdade?
Viva o SUS!
Viva o SUS! E viva o NHS, que é o sistema lá da Grã-Bretanha. Então, se você tiver Amazon Prime, olha eu fazendo propaganda de graça aí, Amazon Prime. Vá lá e acompanhe, dá uma olhada, já se coloca lá para ser alertado de quando vai ter os jogos, a transmissão é ao vivo. Os dois comentaristas são excelentes, então você vai ter um tempo de tênis bastante bacana também.
E se você quiser assinar a Amazon Prime, tem um link no post desse episódio. E se você assinar por este link, o BH na Paralela recebe uma pequena porcentagem pelo programa de marketplace da Amazon. Então você pode ter tênis e ajudar o seu podcast preferido também. Este complexo que a Nani falou, que inclusive é onde se joga o qualifying de Wimbledon, né?
É, nas quadras de grama sempre ficam do lado.
Tem quadras de grama lá, Isso, ficam do lado, pra não desgastar. Que, aliás, viu uma imagem sensacional esses dias, uma vista aérea de Wimbledon, com as quadras verdinhas. Vai ser o único ano que vai chegar a final de julho e a quadra de Wimbledon vai estar verde ainda, né? Não vai ter virado saibro, porque não vai ter ninguém jogando.
Eu já falei, põe uma vilhama lá que acaba com a grama rapidinho.
Este foi o BH na Paralela desta quinzena. Obrigado pela sua audiência, obrigado, Nani, mais uma vez. Fique bem, acompanhe nossas redes sociais, mande sua opinião pra gente pelo @BH na Paralela. A gente se vê no próximo episódio. Eu sou o Jeff Paiva, um abraço.
Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais. BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.